Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumani. Bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssen Abac, o craque.
Ô, Neumani, pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro escreveu que o governo dele não vai fazer regulação da mídia, né, incluindo redes sociais, e diz que quem pensa o contrário deve ir para Cuba ou para a Coreia do Norte. O que você acha que pode ter motivado essa manifestação dele?
Vou ler o Twitter. Em meu governo, a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia. Desculpe, aí incluídas as sociais. Quem achar o contrário, recomendo um estágio na Coreia do Norte ou Cuba. É muita confusão em tão poucas linhas. Muito mal escrito o Twitter, obra do Carlos Bolsonaro, que é semi-analfabeto, e criando uma confusão danada, né, em torno da Secretaria de Governo, que é ocupada pelo general Santos Cruz. Em entrevista ao Estado e à Rádio Jovem Pan, no mês passado, o ministro citou a necessidade de aprimorar a legislação que trata das redes sociais. Segundo ele, o uso das redes sociais tem de ser disciplinado, até a legislação tem de ser aprimorada e as pessoas de bom senso têm de atuar mais para chamar as pessoas à consciência de que a gente precisa dialogar mais e não brigar. Não há, nessa declaração, nenhuma referência à censura. O mundo inteiro está preocupado com a questão da legislação em torno das redes sociais. As redes sociais precisam ser submetidas à legislação. Em qualquer país, não existe nenhuma atividade que tenha que fugir à lei. Então, as pessoas podem ser xingadas, insultadas, em avatares, em gente que usa nome falso, que não usa fotografia. Quer dizer, há que ter alguma legislação. Não prego a censura, sou a favor da liberdade de informação nos meios sociais e nas redes sociais e nos meios de comunicação clássicos, né? Sou aqui um permanente crítico da censura. Mas o general não disse nada demais. Ontem teve uma reunião longa lá com o presidente à noite em torno dessa campanha dos bolsonaristas contra ele, regidas nas redes sociais pelo filho do presidente, Carlos Bolsonaro, que é o verdadeiro autor dos tweets do pai. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Vamos lá, Neumani. Ainda queria falar contigo sobre outro assunto que está repercutindo, né? Especialmente o que tem a ver o primo de Carlos Bolsonaro, o Léo Índio, com essa nova crise no Planalto agora, né, com o general Santos Cruz, que é o secretário-geral da Presidência da República, e tem sob seu guarda-chuva também a Secretaria de Comunicação.
Pois é interessante que todo esse ataque concentrado lembra, por exemplo, o ataque que fizeram a Constança, a repórter lá do Estado, que foi usada numa campanha sórdida, inclusive que o presidente Bolsonaro fez parte, dizendo uma coisa que ela não tinha dito. A mesma coisa estão agora acusando o general Santos Cruz de ter dito coisas que ele não disse. Acho que e a frase dele eu fui capaz de reproduzir. Contamos o Carlos Bolsonaro não é capaz de reproduzir nada, porque o português dele é deprimente. Assim, eu vejo cada batatada. Eu estou ouvindo aí conversa, eu não estou conseguindo me concentrar. A Bela Megali, repórter do Globo, lá no Planalto, publicou que o sobrinho da mulher do presidente Jair Bolsonaro, o Leonardo Rodrigues de Jesus, Léo Índio, tem dado superpoderes ao cargo de assessor parlamentar que passou a ocupar no fim de abril. Ontem publicou em uma rede social uma entrevista que deu enquanto estava no Maranhão na última semana. Nela apresentou-se como, aspas, interlocutor do governo federal, aspas. Também disse que estava no Estado para encaminhar as principais necessidades do povo maranhense ao presidente. Fecha aspas. Apesar de falar em nome do governo, o Léo Índio não faz parte dele. Bem que seu primo mais próximo, o vereador Carlos Bolsonaro, tentou emplacá-lo como seu olheiro no Planalto, mas não obteve sucesso. Eu me lembro, inclusive, interrompendo aqui a Bela Megali, que o Estadão fez uma reportagem, esse primo aí, ele foi, se eu não me engano, 56 vezes ao Palácio, antes do Bolsonaro ir para Davos, na Suíça, e nesse ínter o próprio Bolsonaro só foi 18. E ele frequentou muito, muito o gabinete do secretário de governo da presidência na época, que era o Gustavo Bebiano. E logo depois o Gustavo Bebiano caiu também numa intriga dessas de internet. Segundo a Bela Megali do Globo, o Léo Índio, que aparece inclusive na primeira fila da foto da diplomação do diplomado, né, entre os membros da família, né, lá estão na foto a mulher e os filhos do Flávio, a namorada do Eduardo, e ao lado do Carlos, o Léo Índio. Mas como diz a Bela Megali, ele foi vetado pelo ministro Santos Cruz, que comanda a Secretaria de Governo. Os documentos de Léo Índio já haviam sido entregues ao setor responsável pelas contratações no Palácio e até o pedido de emissão de passaporte diplomático já tinha sido feito para ele. Aí sem abaque, o craque.
Ô Neumann, a gente teve aí no fim de semana novidades, vamos dizer assim, sobre aquela homenagem do presidente presidente Bolsonaro receberia, agora tem que falar nesse tempo verbal, receberia lá nos Estados Unidos. Ele desistiu, né, de ir lá receber o prêmio, e o prefeito de Nova York deu declarações que a cidade dele, que Bolsonaro não é bem-vindo lá. Enfim, o que dá para tirar dessa história toda, hein, Neumann?
O Bill de Blasio, prefeito de Nova York, do Partido Democrata, ligado àquele babacão daquele Bernie Sanders, perdeu para Hillary Clinton nas primárias, ele publicou há pouco, né, recentemente, no Twitter, uma mensagem comemorando a desistência de Jair Bolsonaro de viajar à cidade para receber uma homenagem, que teve de mudar de lugar duas vezes, porque os donos dos lugares não aceitavam. E teve até patrocínio de marcas retirado, né? O Bolsonaro iria a Nova York receber a homenagem na Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos. De Blasio escreveu: Jair Bolsonaro aprendeu que os nova-iorquinos não fecham os olhos para a opressão. Nós fizemos um alerta para o fanatismo dele, ele fugiu sem surpresas. Covardes não costumam aguentar um soco. Já vai tarde, Jair Bolsonaro. Seu ódio não é bem-vindo aqui. O Rodrigo Maia respondeu a esse insulto. O prefeito de Nova York critica a intolerância de Jair Bolsonaro, mas age da mesma forma. Concordo com o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia completa: discordo em muitas coisas do presidente Bolsonaro na agenda de valores, mas não há saída para os nossos desafios sem diálogo e respeito. Ele também respondeu no Twitter. O vice-presidente, o Hamilton Mourão, também deu uma resposta nesse mesmo tom. Eu tenho um querido amigo que vai muito a Nova York, o Albino Bach, dono da Artefacto, e ele me escreveu agora cedinho no WhatsApp, ao ler ouvir o comentário que eu fiz no Estadão Notícias a respeito disso, o seguinte: na realidade, Blasio está em plena campanha para ser presidente americano. Precisa aparecer na imprensa frequentemente, mesmo sem se declarar candidato. Tem forte apoio da comunidade negra e hispânica, principalmente por ser casado com uma afro-americana, sempre esteve ligado à comunidade gay, sabe da rejeição que Trump tem e quer navegar nesta onda. É importante para ele ser conhecido, para aparecer nas pesquisas e ser o indicado do partido dele. Tem outros fortes candidatos disputando esta vaga. Na realidade, ele não tem absolutamente nada contra o nosso presidente. Faz parte do jogo sujo da política. Este seu ato desprezível, mentira, tem pernas curtas e vai pagar caro lá na frente. Concordo com a Albino, com o Bach, né? E também endosso o que disse o vice-presidente. O Bolsonaro foi eleito por 57 milhões e mais de 700 mil votos. No segundo turno da eleição presidencial, o presidente legítimo, ele presidente inclusive dos que não votaram nele, e ao ofender o Bolsonaro para fazer um jogo político sujo, ele ofende todo o Brasil inteiro, todo brasileiro, e também manifesta um horroroso preconceito ideológico que não tem nada a ver com a tradição cosmopolita, democrática e inclusiva, tanto dos Estados Unidos quanto principalmente de Nova York. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Neumani, vamos falar sobre um assunto mais internacional? Queria saber que comentário você tem a fazer a respeito de a sergipana Maria Dantas, que foi eleita para o parlamento lá da Espanha pelo Partido Esquerda Republicana, ter dito em entrevista, inclusive ao Estadão, que há censura e presos políticos no Brasil.
A brasileira sergipana Maria Dantas foi eleita há uma semana. Ela agora é do parlamento da Espanha, por um partido chamado Esquerda Republicana da Catalunha. Ela foi votar, inclusive, usando uma camiseta com o rosto de Marielle Franco, a vereadora carioca assassinada há pouco mais de um ano. Até oportunidade de perguntar, e aí, não vão aparecer os mandantes da morte de Marielle Franco? A polícia, a justiça, neste fim de semana, manteve a prisão dos acusados de terem executado o crime. Mas até agora, nenhum brasileiro foi informado sobre quem mandou matar Marielle Franco, nem quem mandou esfaquear e matar o Jair Bolsonaro, que foi salvo por um milagre, o Aldélio Bispo de Oliveira, um crime mais do que fácil, inclusive com a anuência do presidente da OAB, que é um vereador do PT, né, o Felipe Santa Cruz, que foi ouvido no mesmo Estadão Notícias em que eu fiz o meu comentário sobre o prefeito de Nova York, que não, os advogados não querem que se descubra a origem do dinheiro que pagou os advogados granfinos. Granfinos, aliás, como o Felipe Santa Cruz, que apareceram de repente em Juiz de Fora para defender o Aldélio Bispo de Oliveira. Né? O Aldélio Bispo de Oliveira. Em relação a Maria, que completa 50 anos agora em junho e vive há 25 anos em Barcelona, ela disse uma mentira. Primeiro, sofremos censura. Sim, sofremos mesmo censura do Supremo Tribunal Federal. E há preso político. Não há preso político no Brasil. Não sei a que preso político ela se referiu. Se foi ao Aldélio Bispo de Oliveira ou se foi ao Lula. Se foi ao Lula, errou feio. O Lula não é preso político, é preso comum, é ladrão. Dona Maria, Lula é ladrão e lavador de dinheiro. Considerado isso, em 8-0 de juiz em 3 instâncias. O juiz da primeira que o condenou, os 4 da turma do TRF4, que aumentou a pena, e, por fim, do Superior Tribunal de Justiça, que aceitou a condenação. Então, a deputada brasileira vai assumir um lugar no Parlamento Espanhol, mentindo, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Alô? Vou eu aqui. Sou eu.
Ah!
É.
Eres tu!
Sou eu.
Eres tu!
Isso. Ô Neumani, vamos falar aqui um pouco sobre que argumentos jurídicos que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, usou para aceitar o recurso que foi apresentado pelo partido Rede Sustentabilidade contra a censura e também contra o inquérito aberto por decisão que foi monocrática lá do presidente supremo Dias Toffoli e que tem um relatório que ele encomendou, né, a pedido para outro ministro, Alexandre de Moraes.
Raquel Dodge se pronunciou, a Procuradora-Geral da República, a favor do recurso do Rede Sustentabilidade contra a censura, que já foi abolida, mas continua o inquérito infame do Torquemada do século XXI, o Dias Toffoli, e do Torquemada II, do Torquemada Linha, que é o Alexandre de Moraes, né? Eu gostaria de substituir até o meu comentário por uma frase que eu tirei do parecer de Raquel Dodge. A investigação por ministro do Supremo Tribunal Federal, previamente escolhido, de fatos genéricos, de modo sigiloso, sem a participação do Ministério Público, compatível com o sistema inquisitorial, mas não com o sistema acusatório. Eu quero lembrar que, no mesmo momento em que a Raquel Dodge produzia esse documento, que tem que ser lido mais uma vez com muita atenção, o deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, está propondo uma CPI na mesma linha da censura do STF. Uma CPI, aí sim, para censurar censurar. Aí sim, aí é censura, não tem nada a ver com o que o general Santos Cruz disse. Aí eu recebi também uma notícia que me foi mandada pelo meu amigo Walter Maierovitch, Walter Faganiero Maierovitch, de que o Supremo Vale Refeição baixou de 1 milhão e 300 mil para 481 mil. Aí já vai ser difícil, viu, Raíssa? Você que entende do assunto, comprar vinho, pode até comprar vinho importado. Agora, vinho premiado, aí já vai ser mais complicado, né? Carolina Ercolim, agora sim. Rimou também, hein, Carolina?
Agora sim. Vamos falar sobre o ex-presidente Lula? Queria saber o que você acha que ele se faz bem em exigir que essa sua defesa só peça o direito de retratação penal, que abre, inclusive, a possibilidade de ele passar para o regime semiaberto de prisão em setembro, né? Se tiver o direito de continuar lutando pela própria liberdade até o trânsito em julgado, uma informação que saiu no fim de semana.
Aliás, eu quero agradecer a Clarice e ao Gustavo, que fizeram uma entrevista com o presidente da OAB. Ele simplesmente confessou na boa que a OAB, que já foi a grande defensora do Estado de Direito no Brasil, hoje se dedica realmente a ser um sindicato dos advogados, né? E também para atender aos interesses pessoais e ideológicos do seu presidente, que atuou na defesa do Lula como presidente da OAB. Ele disse isso claramente na entrevista. Eu fiquei aqui estupefato, né? De qualquer maneira, o Lula deu uma entrevista, eu não vi a entrevista. Ele deu uma entrevista ao Kennedy Alencar, né? Depois da entrevista que ele deu a Mônica Bergamo e a Florestan Fernandes, da Folha e do Olho País.
Aliás, nem foi ao ar ainda, né?
A entrevista não foi ao ar.
Isso.
Eu vi uma informação de que isso. A entrevista não foi ao ar, porque o Boris Kazoy recusou-se a apresentar a própria entrevista. E aí a entrevista foi retirada da programação. De qualquer maneira, nessa entrevista, o Lula disse que aceita a retração penal, se for autorizado, a continuar lutando pela liberdade. Leia-se recorrendo. Qualquer bidu, né? Qualquer preso do mundo recorre em preso. Só no Brasil o preso recorre em liberdade. Não existe isso. Preso nos países civilizados, é preso na primeira instância, continua recorrendo preso, né? Agora, o pedido de habeas corpus do advogado Duran, procurado pela Lava Jato na segunda turma, continua marcado sem data pelo presidente da segunda turma, o senhor Ricardo Lewandowski. Que durma-se com um barulho desse. Aí, senhor Bach, o craque.
Ô, Neumann, só antes de eu prosseguir, tem um ouvinte que tinha me feito uma pergunta, se o pessoal do Supremo, o Nelson Ariwak, se o pessoal do Supremo bebe no serviço. Porque tem vinho, né? Você falou há pouco do vinho, né? Mas deve ser em ocasiões especiais, né?
Não, vinho premiado.
Acho que ninguém de porre ali, né? Deve ser só nas ocasiões pós-expediente, né?
Ô, Heisen, você tá com a memória fraca. Eu não sugeri que se instalasse um bafômetro na sala do
vinho.
Ô, Heisen. Fala pro Nelson, o Neumann tanto sabe que eles bebem, aliás, vinhos caríssimos.
Caríssimos.
Como até pediu que se instalasse um bafômetro na entrada, né? Um bafômetro na entrada da... E o ministro que não passasse no bafômetro não poderia participar da reunião.
Tá certo.
Por motivos óbvios. Né?
Por motivos óbvios, motivos de zuzu bem.
Até você gostou a voga, como eu fiz aqui, essa sugestão. Um bafômetro no Supremo.
Ô, Neumann, falar do Ministério da Educação de novo aqui. Quais as consequências do contingenciamento das verbas da educação para os cursos de pós-graduação das universidades públicas até agora?
Esses cursos já estão todos congelados e estão ameaçados todos os programas que dizem respeito à pós-graduação, né? O contingenciamento é de 7 bilhões e 400 milhões. Não é corte para atender a educação básica, é contingenciamento de verba de orçamento. Isso é normal, isso é natural, é o fim da picada, é o fim dos cursos de pós-graduação no Brasil. E nós ficamos aqui estupefatos diante desse sucatamento da nossa educação, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem. Outro assunto que a gente quer tratar contigo, Neumann, tem a ver muito com uma questão que está aqui no nosso país vizinho, a Venezuela, porque o alto, autoproclamado presidente Juan Guaidó, ele reconheceu, né, que errou ao anunciar um apoio militar para derrubar o ditador Maduro, que na verdade não era suficiente para alcançar o seu objetivo. Também não compareceu numa vigília aí convocada por ele próprio no fim de semana, mas de qualquer forma queria saber se isso surpreendeu você nessa, né, sinceridade, né, que ele fez essa admissão.
Foi um sincericídio, né? Ele disse que o plano, o Washington Post, que o plano falhou, talvez porque ainda precisamos de mais soldados. E talvez precisemos de mais funcionários do regime dispostos a nos apoiar a Constituição. Precisa muito. Afinal de contas, eu tenho falado aqui. Na hora que apareceram 25, de soldado a tenente, na Embaixada do Brasil pedindo asilo, quando todo mundo estava esperando o general e os generais todos unidos em torno do Maduro, nós vimos que aquele foi um erro estratégico fatal. O vice Mourão falou isso aqui no Brasil, etc. Nós continuamos torcendo para o Guaidó, torcendo pela Venezuela, torcendo por uma eleição e continuamos revoltados com a repressão ao Maduro. Agora, que foi um erro estratégico até agora, até o próprio Guaidó reconheceu, Carolina. Vamos contar?
Vamos contar. É três?
É dois.
É um em pé.